Boa noite a todos. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor. Bem-vindo à casa de Deus nesse primeiro dia da semana para louvar a Deus. No tempo em que Jesus esteve aqui na terra, principalmente quando ele estava na cidade de Jerusalém, ele era acompanhado de perto, bem de perto, por pessoas que não o amavam tanto e não o seguiam porque eram seguidores, mas o seguiam porque eram inimigos. Você não tem somente pessoas que o seguem por amor e porque aceitam a mensagem que está sendo pregada, você tem também seguidores que o seguem para pegarem alguma palavra, armar alguma cilada, e assim era com Jesus, né? Enquanto ele estava em Jerusalém, durante a festa dos tabernáculos, mencionada em João capítulo 7, ele tinha por perto espias. Todos os dias, todas as horas, eles estavam tentando colocá-lo no silêncio, reduzi-lo ao silêncio. Os sacerdotes, os doutores, os principais, estavam à espreita, tentando enlaçar em alguma coisa. Faziam planos para detê-lo por violência, mas isso não era tudo. Eles queriam humilhar Jesus, o Rabi Galileu. No primeiro dia da festa dos tabernáculos, relatada em João capítulo 7, ele apareceu na festa e perguntaram para ele naquela ocasião: com que autoridade você está ensinando estas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Vocês lembram que Jesus Cristo, ele não falava de acordo com Anás e de acordo com Caifás? A maneira como ele apresentava a palavra de Deus despertava neles indagações. E Jesus Cristo, vamos abrir a Bíblia em João capítulo 7. Jesus Cristo respondeu, João capítulo 7, o verso 16 e 17. João capítulo 7 e os versos 16 e 17. Vejam as palavras de Jesus nessa ocasião. O Evangelho de João, capítulo 7, e os versos 16 e 17. Primeiro, no verso 15, eles disseram: como sabe ele letras, não as tendo aprendido? Para eles, Jesus era um inculto. Ele não era um doutor da lei, ele não tinha bacharelado em teologia, muito menos mestrado ou doutorado. Ele era um inculto porque ele não tinha estudado na escola dos rabis. E quem não estudava nas escolas dos rabis era tido como alguém que não conhecesse letras. Mas ele aprendera aos pés da sua mãe, que foi a sua primeira professora, e ele também aprendeu com o Espírito Santo, que desvendava, descerrava diante dele as verdades das Escrituras, da Santa Bíblia, do Antigo Testamento. E aqui diz no verso 16: e Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Aquilo que eu estou explicando para vocês não é meu, é do meu Pai. Tudo na vida de Jesus era o Pai. As pessoas ficavam até, não é, chateadas. Tudo é o Pai. Tudo é o Pai. Tudo que fala para ele, ele diz que é o Pai. Em vez deles ficarem amando o Pai, eles começaram a ficar com ódio do Pai, não é? Porque tudo Jesus dizia que era: o que eu estou falando é o Pai que me deu, o que eu estou fazendo é o Pai que me mandou. E Jesus lançava a culpa tudo no Pai, não é? Porque ele estava cumprindo a missão do Pai. Por isso ele disse no verso 16: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E o verso 17: se alguém quiser fazer a vontade dele, se alguém quiser fazer a vontade do Pai, pela mesma doutrina que está ouvindo, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Queridos, Jesus enfrentava esses fingidos não respondendo de acordo com os ardis, com as acusações deles. Ele continuava pregando a verdade. Jesus está dizendo que as pessoas que são sinceras e que desejam fazer a vontade de Deus com sinceridade de coração, quando elas ouvem alguma coisa, elas saberão se vem de Deus ou não. Interessante. Como é que você sabe que algo vem de Deus ou vem dos homens? Como é que você sabe se algo que está sendo dito é de origem divina ou é de origem satânica? Como é que você sabe? Jesus deu a receita. Qual é a receita? Se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, pela mesma doutrina que ele está ouvindo, conhecerá se é de Deus ou não. Quem dá então esse discernimento para você ouvir e saber se é de Deus ou não? Espírito Santo. E o que é que nós precisamos ser para termos esse discernimento? Sinceros, buscando com sinceridade fazer a vontade do Pai. Se nós tivermos algum pecado não confessado na nossa vida, nós vamos ouvir e não vamos perceber se é de Deus ou não é de Deus. Não vamos ter convicção, vamos ter dúvidas, porque estamos atendendo ao pecado na nossa vida. Mas se nós não estivermos vivendo na prática de pecados conhecidos, pela mesma doutrina que você ouvir de qualquer pessoa, você saberá se ela vem de Deus ou não. Porque você é sincero, você busca de todo o coração, você não vive na prática de pecados amados, acariciados. Isso é o que Jesus está dizendo. Os fariseus não puseram sua vontade ao lado da vontade divina. Por isso eles não discerniam a mensagem que Jesus estava pregando e atribuíam a mensagem de Jesus aos demônios e não a Deus. Mas por quê? O problema estava neles, que não colocavam a vontade deles junto à vontade de Deus. Não eram sinceros na busca. Eles estavam mais em busca de posições, eles estavam mais em busca de status, eles estavam mais em busca de riquezas, poderes terrestres, do que sinceramente fazer a vontade do Pai. Não buscavam conhecer a verdade, mas procuravam uma desculpa para se esquivar da verdade. Tentavam dar um jeitinho para refutar aquilo que Jesus estava dizendo, em vez de pensar e meditar no que Jesus estava dizendo, tentando buscar de Deus: é essa a verdade, Senhor? É o Senhor que está falando mesmo? Não, eles não queriam dar essa margem para que o Espírito Santo atuasse. Jesus mostrou que era por isso que eles não entendiam seus ensinos, porque eles não eram sinceros na busca, no fazer a vontade do Pai. Deu então Jesus deu uma prova pela qual o verdadeiro mestre deveria ser discernir e distinguir o enganador. Em João capítulo 7, verso 18, veja aí a prova que Jesus deu. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Jesus está dizendo que para discernir o que prega a verdade, no sentido de os fariseus olhando para Jesus, eles deveriam buscar discernir o quê? Ele está buscando a glória de Deus ou não? Porque tudo que Jesus falava era Deus, era o meu Pai, era o Pai, era o Pai. Mas eles não gostavam quando Jesus se dirigia ao Pai chamando de Pai, porque eles não queriam aceitar que ele fosse filho. E por que que eles não aceitavam que Jesus fosse filho? Porque eles também não eram filhos. Eles não se relacionavam com Deus como Pai. Por isso, como ele é filho, como é que ele chama Deus de Pai? Eles não tinham esse relacionamento íntimo com Deus, como se fosse um pai e um filho, e por isso não aceitavam o mesmo relacionamento na vida de Jesus. Mas Jesus diz: quem fala de si mesmo busca sua própria glória. mas eu não falo de mim mesmo. Eu busco a glória daquele que me enviou. Esse é verdadeiro. O que busca sua própria glória está falando apenas de si. O espírito de interesse egoísta trai a sua origem. Mas Cristo buscava a glória do Pai. Cristo deu para os rabis uma prova da sua divindade. E eles não aceitaram a prova da divindade porque não quiseram aceitar. Porque insistiram em não aceitar. Qual foi a prova da divindade que Jesus deu diante dos fariseus, diante dos rabis? Jesus sabia que desde a cura junto ao poço de Betesda, o tanque de Betesda, os fariseus estavam tentando arrumar um jeito de prendê-lo e matá-lo. E então Jesus disse no verso 19, capítulo 7, verso 19, Jesus disse: não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Eles se ofenderam, né? Quando Jesus disse: nenhum de vós observa a lei. E agora Jesus provou que eles não observavam a lei, dizendo: por que procurais matar-me? Ninguém tinha dito para Jesus que estavam querendo matá-lo. Mas Jesus leu o pensamento deles. Mas Jesus Cristo leu o pensamento deles porque o Espírito Santo estava nele. Ele discerniu o que eles pensavam. E ele falou exatamente o que estava na mente deles. Por que procurais matar-me? E em vez deles dizerem: uau, esse homem é de Deus. Porque nós não dissemos que estamos querendo matá-lo, mas nós estamos querendo matá-lo. Então foi Deus que revelou isso para ele. Não, eles ficaram com mais raiva. Eles ficaram com mais ódio. Porque eles foram expostos como assassinos. Porque era uma multidão que estava ali, não estavam só eles, era uma multidão que estava ali. Por que procurais matar-me? Como relâmpago, essas palavras revelaram aos rabis o abismo de ruína em que eles estavam caindo. Sentiram-se cheios de terror, viram-se achar-se em luta com o poder infinito, mas eles não queriam ser advertidos. A fim de manter a influência sobre o povo, era preciso ocultar, esconder os desígnios homicidas que eles tinham. E fugindo da pergunta que Jesus disse: por que procurais matar-me? Eles disseram no verso 20: tem demônio esse homem. Viram o verso 9? Verso 20: a multidão respondeu e disse: tens demônio. Quem procura matar-te? Ora, eles estavam procurando matar. E eles disseram que Jesus estava com um demônio. Eles atribuíram ao demônio uma obra que era do Espírito Santo. O que é que Jesus disse que é o pecado contra o Espírito Santo? Se você pecar contra o Filho do Homem, há perdão. Mas quando você peca contra o Espírito Santo, quando você atribui ao demônio aquilo que é obra do Espírito Santo, você está entristecendo o Espírito Santo. É muito difícil você ver pessoas que não creem no Espírito Santo e atacam o Espírito Santo. É muito difícil você ver essas pessoas se arrependerem e retornarem. Por quê? Porque elas entristecem o Espírito Santo cada vez que eles abrem a boca e falam mal do Espírito Santo. Eu me lembro um rapaz desses, do movimento do Espírito Santo, que ele disse: o Espírito Santo é Satanás, ele disse. Espírito Santo é Satanás. Entristecem o Espírito Santo atribuindo aos demônios aquilo que é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo deu discernimento a Jesus para saber que eles estavam tentando matá-lo, mas quando ele disse: por que procurais matar-me? Eles disseram: tens demônio, atribuindo ao demônio aquilo que era obra do Espírito Santo. Pelo motivo de que Moisés deu a circuncisão, no capítulo 7, no verso 22, pelo motivo de que Moisés deu a lei da, A lei de Moisés tinha a lei da circuncisão, que todo o menino, no oitavo dia, deveria ser circuncidado. E quando o oitavo dia caía num sábado, o que que eles faziam? O que eles faziam? Circuncidavam. Para não transgredirem a lei de Moisés, eles circuncidavam aquele, o menino, no oitavo dia, mesmo que ele caísse no sábado. E estavam condenando Jesus, porque Jesus curou um homem no sábado. Vejam o verso 22, quando Jesus fala: pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de um homem? Eu não posso curar um homem no sábado, mas vocês fazem a circuncisão no sábado? Jesus Cristo advertiu-os de que eles estavam julgando pelas aparências. No verso 24: não julgueis segundo a aparência, porque a aparência de Jesus era insignificante. Isaías 53 diz que a sua aparência era sem formosura, sem beleza. Veio como que de uma raiz de terra seca. Sabe o que é uma raiz de terra seca? Sabe o que é uma planta que nasce numa terra seca? Ninguém dá nada para ela, não vai para frente. Isso aí não vai para frente, vai morrer. Isso não é nada. Como uma raiz de uma terra seca veio Jesus. Ninguém dava nada para ele. Nasceu na pobreza, viveu na pobreza, nunca procurou status, nunca procurou escola dos rabis. Por isso Jesus disse: vocês julgam pela aparência. Eu não me visto como os ricos se vestem. Eu não tenho títulos, não tenho bacharelado. Então vocês julgam pela aparência. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O que está escrito na palavra de Deus? O que ele está dizendo está de acordo com as escrituras sagradas? Sim ou não? Julguem pela justiça divina e não pela aparência. É muito fácil julgar pela aparência, mas é muito tricky, é muito perigoso, é muito enganoso julgar pela aparência. Os principais ficaram mudos. E muitos dentre o povo exclamou: não é este o que procuram matar? Está no verso 25. Até o povo já sabia da trama dos principais da nação para matarem Jesus. Já estava na boca do povo. Os planos que eles traçavam a portas fechadas, o povo já estava sabendo. Por isso agora o povo falou, não é? No verso 25. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? E ele aí está falando abertamente e nada lhe dizem? Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo ninguém saberá de onde ele é. Vocês perceberam aqui que Satanás ele cria doutrinas que não são da Bíblia? E uma das doutrinas era de que quando o Messias viesse, ninguém saberia de onde ele veio. Mas a Bíblia não fala isso, irmãos. Isso foi ensinamento dos rabis. A Bíblia diz que o Messias viria de onde? De Belém, cidade de Davi. E tu, Belém Efrata, de ti sairá o quê? Aquele que há de reinar sobre Israel. Miqueias capítulo 5, verso 2. Por que que na profecia diz: do Egito chamarei o meu filho? Está no Antigo Testamento. Do Egito chamarei o meu filho. A Bíblia fala que ele nasceria em Belém. A Bíblia fala que ele iria para o Egito e Deus o chamaria do Egito. Como é que eles criaram a doutrina de que o Messias verdadeiro, ninguém saberia de onde ele veio. E este nós sabemos de onde ele veio, então não é o Messias, ponto final, tchau, vamos embora. Eles enterraram a questão, irmãos. Eles enterraram a questão. Não vamos perder tempo para ficar pensando se ele é o Messias ou não. Não é, e ponto final. Por que que não é? Porque o Messias, ninguém sabe de onde ele virá. E esse nós sabemos de onde ele veio. Mas onde na Bíblia diz que ninguém sabe de onde o Messias virá? Isso não está na Bíblia. É como se eu dissesse, ah, bem que a Bíblia disse, 2000 chegará e 2000 não passará. Mas onde a Bíblia diz isso? Isso não está na Bíblia. Como alguém dissesse, ah, bem que a Bíblia diz, diz-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Onde está escrito isto na Bíblia? É como muitos citam a irmã White, bem que a irmã White falou, não é? Não é? Igrejas inteiras com seus pastores vão se perder, não é? Onde está escrito esse texto? As pessoas vão citando, passando de boca em boca, e como, fica como se fosse o quê? Verdade? Mas a Bíblia não diz que o Messias teria uma origem desconhecida. Isaías capítulo 7, verso 14 fala, ele nasceria de uma virgem. Foi anunciado? Existia uma mãe? Ele era um personagem histórico? Teve registro? Teve circuncisão? Simeão e Ana apareceram lá na apresentação de Jesus, não é? Na dedicação de Jesus no templo. Não era nada desconhecido. Mas como eles sabiam a origem de Jesus, eles disseram, esse não é o Messias. O capítulo 7 de João, irmãos, diz no verso 28, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Viram aí Jesus lendo o pensamento deles de novo? Exatamente o que eles estavam pensando, Jesus falou. Eles estavam pensando, esse não é o Messias, porque sabemos de onde ele veio. E Jesus disse no verso 28, clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vocês não conhecem. Eu conheço, porque é o meu Pai, mas vocês não o conhecem. Eles pretendiam saber a origem de Cristo, mas achavam-se em completa ignorância da origem de Cristo. Porque eles não sabiam que aqui, ali estava verdadeiramente o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra. Eles diziam, nós sabemos quem é ele, sabemos de onde ele é, que ele veio de lá. Mas sabiam mesmo? Sabiam nada. Porque ali eles estavam falando com o grande eu sou. Eles estavam falando com aquele que lançou os fundamentos da terra, que todo mundo, coisas visíveis e invisíveis, quer no céu, quer na terra, tudo foi criado por Jesus, a segunda pessoa da divindade. O Pai criou todas as coisas através do Filho. O Pai usou sempre o Verbo da divindade, aquele que executa a vontade da divindade. Verbo em português é ação. Jesus é aquele que colocava em ação os planos da divindade. Os planos eram feitos entre Pai, Filho e Espírito Santo, mas quem executava os planos era o Verbo. Sem o Verbo não existe ação. Por isso que Jesus colocou em ação o plano da criação, colocou em ação o plano da redenção, porque ele é o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando eles disseram, nós sabemos a origem dele, na realidade eles não sabiam nada. Capítulo 7, verso 31. E muitos da multidão creram nele e diziam, quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que estes que tem feito? Precisamos de um Cristo que faça mais coisas do que ele faz? Não, é suficiente. O povo estava inclinado para aceitar Jesus como o Messias. E os espias estavam só olhando a multidão e percebendo os olhares de amor e de simpatia da multidão para com Jesus. E eles disseram: ups, o povo está amando esse homem. Temos que fazer alguma coisa. Temos que silenciá-lo. Temos que prendê-lo. Mas como? O povo vai se revoltar? Temos que fazer de uma forma que não chame atenção? Quando eles perceberam nos olhos a simpatia do povo, diz o verso 32, os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, murmurava coisas boas. O Messias poderia fazer coisas maiores do que estas? Não. Tudo o que ele está fazendo é aquilo que nós esperávamos que o Messias fizesse. Eles entenderam que o povo estava amando aquele homem. E os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes, verso 32, estou lendo, mandaram seus servidores para o... Vão lá e prendam esse homem, está na hora. Porque não pode continuar pregando. Nós temos que fazê-lo calar. Porque ele está levando a multidão para o lado dele. Vamos proibi-lo de pregar. Proibi-lo de pregar. Quem proíbe de pregar? Deus? Espírito Santo? Ou Satanás? Em Marcos capítulo 9, os discípulos um dia chegaram para Jesus, em Marcos capítulo 9, e disseram assim, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9, o verso 38 e 38 em diante. E João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Que negócio é esse? Ele não é dos nossos, como é que ele vai pregar no teu nome? Como é que ele está expulsando demônios no teu nome? Proibimos. E Jesus disse: parabéns. É assim que vocês têm que ser. Como é que Jesus falou? Foi essa a reação de Jesus? O que Jesus disse no verso 39? Jesus, porém, disse: não lhe o proibais. Uau! Mas como? Temos que proibir? Não. Você não pode proibir. Mas por quê? Jesus explica: porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Por que proibir pregar em nome de Jesus? Ah, porque não está exatamente do jeito que eu gostaria que ele falasse, então? Queridos, nós precisamos cuidar muito em não proibir as pessoas pregarem, porque Jesus Cristo é pregado, às vezes por inveja. Não disse o apóstolo Paulo, alguns pregam por inveja. Paulo diz que outros pregam por contenda. Uns pregam a Cristo de pirraça. Outros pregam por contenda, ou seja, por briga mesmo. Disseram não, eu prego. Não é por amor. Outros pregam por amor. O que o apóstolo Paulo diz? Não me importa, contanto que Cristo seja pregado. Contanto que Cristo seja pregado. Não vamos proibir. Os fariseus, voltando agora para São João capítulo 7, os fariseus queriam fazer de Jesus o quê? Proibi-lo, silenciá-lo. E o verso capítulo 7, né? E o verso 34, verso 33, vamos ler. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Novamente, aquele que me enviou. E os fariseus, vocês acham que os fariseus não entendiam que ele estava falando do Pai? Outra vez está falando que ele foi enviado por Deus, né? Enviado de Deus. E o verso 34: vós me buscareis, e não me achareis. e onde eu estou, vós não podeis vir. Queridos, o que é que Jesus está dizendo? Que em breve ele sairia do meio daquele estresse, sairia do meio daquela guerra, todo mundo querendo matá-lo, ele iria para o Pai, e lá junto ao Pai, aqueles que estavam intentando matá-lo não poderiam ir. Mas eles entenderam essas palavras? Eles não entenderam. O que que esse cara está falando? Para onde ele vai? Que nós não podemos ir. Quem não é espiritual não entende as coisas espirituais. Para entender a mente de Cristo, precisa ter a mente de Cristo. E o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios: mas nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz. Por isso nós podemos entender as coisas de Jesus Cristo, porque nós temos a mente de Cristo. E quem nos dá a mente de Jesus? O Espírito Santo. Essa é a obra do Espírito Santo, comunicar para você a mente de Jesus. Mas para quem decide romper com o pecado? Para quem decide romper com pecados acariciados, amados? Para quem decide fazer a vontade de Deus a todo custo? Para quem decide buscar a Deus, como Deus diz: se me buscardes de todo o coração, me achareis. Não é buscar a Deus, irmãos, é buscar a Deus de todo o coração. Buscar a Deus, muita gente busca. E por que que não vão se salvar? Porque não buscam de todo o coração, sem reservas, com um desejo ardente de fazer a vontade de Deus, mesmo que contrarie a nossa vontade, mesmo que mude os nossos hábitos. Mas Deus quer ver sinceridade. Por isso Jesus disse: aquele que quiser fazer a vontade de Deus de verdade, saberá, quando ouvir uma doutrina, se ela é de Deus ou não. Simples, não é? Para onde ele vai que nós não vamos achá-lo? Verso 35. Será que ele vai para os gregos? Pregar para os gregos? Será que agora ele está pensando em sair daqui e pregar lá na Grécia? Estão vendo o verso 35? Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde vai ele que não o acharemos? Estavam totalmente perdidos. Totalmente perdidos. É como aquela vez quando nós pregamos aqui, me recordo muito bem, um sábado de manhã, quando nós pregamos que as pessoas que se alimentam aqui precisam entregar seus dízimos e ofertas aqui. E então as pessoas ficaram, alguns ficaram revoltados, porque disseram: não é possível, que absurdo. O pastor está dizendo que as pessoas têm que pagar o que comem. Quem não paga, não come, porque tinha almoço lá embaixo, né? Uau! Não estava falando de arroz e feijão, irmãos. Eu estava falando que aqueles que se alimentam do maná celestial, da palavra de Deus aqui, devem investir aqui, colocar aqui seus dízimos e suas ofertas. Eu não estava falando de arroz e feijão, ou de salada. Mas as coisas espirituais só se entendem espiritualmente. As coisas de Cristo só podem ser entendidas se nós tivermos a mente de Cristo. Então Jesus estava dizendo: eu vou para um lugar que vocês não podem ir. Vou para aquele que me enviou. Será que ele vai para os gregos? Eles estavam totalmente fora, irmãos. Jesus falando uma coisa, eles pensando em outra. Por isso eles torciam tudo que Jesus falava, porque a mente deles não era uma mente sincera. Mas no meio daquela multidão existiam pessoas sinceras, que entendiam o que Jesus falava. Mas os doutores não entendiam. E diz aí o verso 35: irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que ele fala? Buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir. Que é isso que ele está falando? mal pensavam esses fingidos, que em suas escarnecedoras palavras, será que ele vai para os gregos, pregar para os gregos? Nas escarnecedoras palavras deles, eles estavam falando da missão de Jesus, que seria pregado aos gregos mesmo. Mas quem iria pregar aos gregos? Os discípulos. Porque ele iria para o Pai. Ele iria para o Pai. Muitos estavam convencidos, irmãos, de que Jesus era o Filho de Deus, mas eles foram transviados pelo falso raciocínio que os sacerdotes colocavam na mente deles. Em Salmo 72, Isaías 24, 23, melhor, depois Salmo 72, Isaías 24, 23, nós lemos: ele há de reinar no monte de Sião e em Jerusalém, e então perante os seus anciãos haverá glória, que há de dominar de mar a mar, desde o rio até a extremidade da terra. Jesus Cristo seria pregado para os gregos, para os romanos, para os latinos, para os chineses, seria pregado para o mundo todo, mas ele iria para o Pai. E os discípulos fariam esta obra. Interessante, irmãos, que o capítulo 61 de Isaías testifica de Jesus a obra que ele faria aqui na terra, de libertar os cativos, libertar os pobres, estender a mão ao que cai, confortar os oprimidos. A obra de Isaías, o que está em Isaías 61, fala da obra que Jesus está fazendo junto ao povo, alimentando o faminto, ressuscitando o morto, libertando os cativos. Isaías 61. Isaías 53 fala da rejeição de Jesus, que eles olhariam para ele, não veriam, teria aparência, não teria roupa bonita, não teria títulos, e o desprezariam. Ele seria desprezado. O capítulo 53. Agora, o capítulo 59 de Isaías fala exatamente a condição corrupta e imoral dos líderes da igreja dos dias de Jesus. Por isso eles não discerniam, porque o coração deles não era um coração sincero. Veja como era o coração do povo, dos líderes, em Isaías 59. Isaías 59 diz assim, não é? Verso 2: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Por que que os líderes judeus não percebiam e não discerniam que Jesus era o Filho de Deus? Porque eles viviam em pecado. Essa é a resposta: eles viviam em pecado. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão, verso 3, estão contaminadas de sangue. Eram pessoas assassinas, porque viviam planejando matar esse, matar aquele. Quem se levantava no caminho deles deveria morrer. Vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compadeça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. E o verso 7: seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamento de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Agora o verso 14: pelo que o juízo se tornou atrás, a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a justiça não pode entrar, porque a mente dos líderes judeus estava o quê? Corrupta. Eles eram corruptos financeiramente e eles eram corruptos pelo pacto que eles tinham com Roma. Com Roma? Eles eram assim com Roma. Anás e Caifás, eles eram relacionados muito bem com Pilatos. Deus não força os homens a abandonarem a incredulidade, irmãos. Deus não força os homens a abandonarem a incredulidade. Acha-se diante dos homens a luz e as trevas, a verdade e o erro. E Deus deu livre-arbítrio e discernimento para quem quiser. Não é todo mundo que tem o discernimento, mas para quem quiser o discernimento, pode ter. Não é vendido a dinheiro, é buscar de coração. o discernimento para discernir o quê? A luz das trevas, a verdade do erro. Cumpre decidir qual aceitarão, a mentira ou a verdade. O espírito humano é dotado de faculdade de discriminar entre a verdade e o erro. É o desígnio de Deus que não se decidam por impulso. É o plano de Deus que você não tome decisões por impulso, mas pelo peso da evidência, comparando cuidadosamente um verso com outro verso, Bíblia com Bíblia, Escritura com Escritura, um pouco aqui, um pouco ali. E não ir atrás de tradições. Ah, mas nós sempre pensamos assim. E daí? Por séculos e séculos pensaram que a Terra era flat. Ela nunca foi flat, ela é redonda. Por séculos e séculos pensaram que Atlas sustentava o planeta Terra. Mas não tem nada sustentando o planeta Terra. Ele foi suspenso no ar. Está suspenso no ar. Queridos, não é porque séculos e séculos nós pensamos assim que nós vamos continuar pensando assim, se não está escrito nas Escrituras. Porque nós temos que ir atrás de um assim diz o Senhor, e não um assim diz a tradição. Foi em nome da tradição que mataram João Hus? Foi em nome da tradição que perseguiram Martinho Lutero? Não foi em nome da Bíblia, foi em nome da tradição. Muitos hoje se acham enganados da mesma forma que os judeus no tempo de Cristo. Os mestres religiosos leem as Escrituras à luz do seu próprio entendimento e das tradições. E o povo não examina a Bíblia por si mesmo, nem julga por si o que é a verdade, mas renuncia ao seu próprio juízo e confia a sua alma aos guias humanos. Você não pode ser um refletor, um reflexo do pensamento de outro. Eu fico muito triste quando nós colocamos os três volumes que nós escrevemos na mão de uma pessoa e a pessoa não lê, dá para o outro ler e falar: o que você achar, eu acho também. Nós não podemos ser meros refletores do pensamento de outrem. Você não pode discernir a verdade ou discernir o erro no meu lugar. O Espírito Santo não trabalha dessa forma. O Espírito Santo vai falar a você, se você ler com sinceridade a palavra de Deus, descobrindo, procurando descobrir a verdade. Isso está no livro Desejar Todas as Nações. O povo não examina a Bíblia por si mesmo, estou lendo Desejar Todas as Nações, nem julga por si o que é a verdade, mas renuncia ao seu próprio juízo e confia a alma aos guias. Devemos submeter o ensino de todo homem à prova, não da tradição, mas à prova da Bíblia, da Escritura. O que diz a Bíblia? Quem quer que estude a Bíblia com oração? Quem quer? Não importa quem seja. Quem quer que estude a Bíblia com oração, desejando conhecer a verdade a fim de obedecer-lhe? Desejando conhecer a verdade a fim de... Não, eu quero conhecer a verdade. Não vai conhecer. Não, mas eu quero conhecer a verdade para obedecer. Ah, então Deus vai mostrar para você. Vejam, nós somos acostumados com meias verdades. Ah, você tem que buscar a Deus. Ah, mas estou buscando a Deus. Não. A Bíblia diz que você tem que buscar de todo o coração. Faltou essa parte. Ah, você tem que conhecer a verdade. Não. Não é conhecer a verdade. O que que Ellen White está escrevendo aqui no Desejado? Você tem que conhecer a verdade a fim de obedecer a verdade, para que Deus possa revelar. Porque muitos querem conhecer a verdade por curiosidade. É interessante saber o que que Jesus pensa. Muitos líderes seguiam Jesus. Interessante. O que que o senhor pensa? Quem é o meu próximo? Aquele que perguntou quem é o meu próximo estava querendo saber quem era o próximo? Não. Com curiosidade. O que que ele pensa nisso? Como é que ele vai responder? Mas era realmente o desejo de amar o próximo? Não. Só por curiosidade. Esse compreenderá as Escrituras. aquele que desejar conhecer a verdade, a fim de obedecer à verdade, receberá divina iluminação. E Jesus disse: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou não é de Deus. Então você ouve uma mensagem, você ouve um sermão e vai para casa e não sabe se foi de Deus ou foi do demônio. Como, irmãos? Como? Como? Como é que você pode ouvir uma mensagem sendo pregada e vai para casa em dúvida se foi de Deus? Então existe pecado na vida. Pecado. Natureza pecaminosa todos nós temos. Não existe um ser humano na terra que não tenha natureza pecaminosa. Mas é diferente, irmãos, ter natureza pecaminosa e viver em pecados conhecidos. Isso é diferente. Quando você decide romper com a prática de pecados que Deus já revelou na sua vida, então Deus começa a realmente revelar e dar discernimento para você conhecer o que é verdade e o que é mentira. O que é trevas e o que é luz. No último dia da festa, os oficiais, os soldados foram enviados pelos sacerdotes para prenderem Jesus. E aqui diz no verso 45 e 46 de João capítulo 7. João capítulo 7, verso 45 e 46. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Os soldados foram mandados para prenderem Jesus e voltaram com as mãos vazias. O que aconteceu? Onde é que está o homem? O que eles responderam? Nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? E o verso 48: creu nele, porventura, algum dos principais? Alguém importante creu nele? Alguém dos fariseus creu nele? Não, né? Então, como é que vocês podem crer? Eles faziam o povo colocar o destino da vida ou da morte na mão de quem? É colocar o seu discernimento na mão de alguém que deveria discernir por você. Por isso que na Idade Média, irmãos, o leigo foi proibido de ler a Bíblia. Até 50, 60 anos atrás, no Brasil se queimava Bíblias. Nós moramos na cidade de Astorga, e lá tinha um monumento no meio da praça. O monumento estava ali, exatamente no lugar onde foi feita a fogueira, queimando centenas e centenas de Bíblias. Isso foi em 1981. Mas por que que você queimava Bíblias? Porque eles criam que o leigo não tem condição de entender a Bíblia, só o clero. E que o que o clero disser está dito. Não, irmãos. O Espírito Santo que inspirou a Bíblia, inspira você quando está lendo a Bíblia, com todo o coração, de sinceridade, sinceridade de todo o coração, procurando descobrir a verdade para obedecer a verdade. O Espírito Santo mostra. O Espírito Santo não escolhe pessoas doutas para revelar a verdade. Qualquer um, Deus não discrimina. Por que não o trouxestes? Endurecidos como se achavam no pecado? Vocês acham que aqueles líderes também não foram tocados pelo Espírito Santo quando ouviram o sermão de Jesus? Foram tocados. Mas de repente eles se recompuseram, né? Se tomaram a posição, falaram: não, o que estou fazendo aqui? O que está acontecendo comigo aqui? Porque eles começavam, até os líderes, quando começavam a ouvir Jesus, eles ficavam assim. Mas de repente eles caíam em si, falaram: não, eu estou aqui só para... E resistiam à obra do Espírito Santo. Enquanto Jesus estava falando no pátio do templo, os soldados haviam andado para lá, para cá, de um lado para o outro, a fim de descobrir qualquer coisa que pudesse ser usada contra Jesus. Escutando-o, porém, um pouco mais, esqueceram o objetivo para o qual estavam ali. Esqueceram. Como a criança que pega o dinheiro para ir no mercado e começa a jogar bolinha no caminho, esqueceu o mercado, né? Os soldados esqueceram porque estavam ali. E ficavam ali, ó, ouvindo Jesus, ouvindo. Ficaram arrebatados. Cristo revelou-se-lhes a alma. Viram aquilo que os sacerdotes não queriam ver. A humanidade inundada com a glória da divindade. Voltaram tão cheios desse pensamento, tão impressionados por suas palavras, que quando perguntaram, por que não o trouxeste? O que eles disseram? Nunca homem falou como ele. Os sacerdotes e principais, ao acharem-se a princípio na presença de Cristo, também tiveram aquela convicção. Queridos, aqueles aos quais é pregada a mensagem não devem fazer a pergunta: quem dos grandes já aceitou essa verdade? Porque essa foi a pergunta que eles fizeram. Quem dos grandes já aceitou essa mensagem? Essa não é a pergunta certa. Qual é a pergunta verdadeira? Qual é a pergunta? Seria essa: por quem essa mensagem é defendida? Também não é a pergunta correta. Creu qualquer dos homens eruditos e dos guias religiosos? Também não é a pergunta. Qual é a pergunta? É essa a verdade que está escrita na Bíblia? É isso que está escrito na Bíblia? Então, nós deveremos ir em cima do que está escrito. Nicodemos perguntou, quando queriam matar Jesus: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que ele faz? Vocês já querem matar o homem? Nicodemos disse aqui no verso 50. Nicodemos, que era um deles, de noite, aquele que de noite foi ter com Jesus, verso 51 diz: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Como é que você pode condenar uma pessoa sem ter conversado com ela? Sem ouvir o que ela tem a dizer? Esse foi o recado que Nicodemos disse. E ali acabou a trama contra Jesus. E aqui diz, verso 53, e cada um foi para a sua casa. E no verso, capítulo 8, verso 1, diz: porém Jesus não foi para casa. Capítulo 8, verso 1 diz: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ele saiu do meio da guerra e foi buscar comunhão com o Pai. Porque só o Pai pode dar discernimento para os filhos, para as filhas. Só o Espírito Santo pode nos guiar como filhos e filhas de Deus. Você, meu irmão, precisa estudar a Bíblia por si mesmo. E buscar conhecer a vontade de Deus por si mesmo. E não confiar o destino da sua alma a outro. Decidir por você. Porque cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Que a graça de Jesus esteja com você. Amém? Amém. Vamos louvar a Deus? Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos dê a todos o discernimento para conhecermos e discernirmos a luz das trevas, o correto do errado, aquilo que vem da tua boca e aquilo que vem da boca dos homens. Que o Espírito Santo conceda àqueles que buscam de todo o coração fazer a tua vontade o discernimento e a certeza da tua vontade. Que o Senhor venha fortalecer cada um para as lutas desta semana. Que no dia a dia, nas lutas que vamos travar nessa semana, o Espírito Santo esteja conosco e a proteção dos teus anjos. Em nome de Jesus. Amém.